Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
Olá, campiratinhas! Como é que vocês estão? Está começando agora mais um CampiratoCast, a sua dose semanal de terrorzinho e desgraceira. Eu sou o Valdir, vocês já sabem, sou dono da casa mais mal assombrada aqui de Ferraz. Estou aqui com meu amigo Bonfim. E aí, Bonfim, como é que você está, cara?
E aí, pessoal, estamos de volta! E hoje, um dia muito especial, né? É a primeira vez, depois de tanto tempo aí dessa pausa que nós tivemos, que eu estou gravando aqui. Então, estou muito feliz hoje e estou mais feliz ainda porque nós vamos falar de um caso muito especial, um caso que eu gosto muito. Que é um caso de outro mundo, que são os extraterrestres. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tipo de ser do universo.
A gente até comentou lá no grupo, quando a gente mencionou de ter essa pauta aqui para o episódio, o Bonfim já, olha, dava para ver o cara pulando de alegria de falar disso aqui.
Nossa, é um assunto assim que eu sou extremamente apaixonado, né? Tudo que envolve a questão do universo, de vida, do cosmos, meu, eu sou apaixonado por isso. Eu sou aquele cara que fica enlouquecido quando o History Channel lança o um documentário do tema. Nossa, meu, quer me ver
Não.
feliz é a Discovery ou History lançar alguma coisa desse tipo. Meu, eu fico em choque.
Não, é um assunto é muito interessante mesmo, né, cara? Não tem como não curtir tanto, né? Mesmo quem não acredita quando lança um documentário ali que as pessoas levam realmente a sério quem tá fazendo, até quem não acredita fica meio assim, né?
Sim. E nossa, eu sou um rapaz assim que amo demais tudo que é ligado a essa parte de cosmos, sabe? Eu, como fotógrafo, quando eu vou levar minha galera para fazer as trips e tal, que a gente acampa, cara, a melhor coisa que tem no mundo é você chegar de noite assim, você sentar e ficar olhando para aquele céu estrelado assim. O céu de uma montanha é coisa de louco, cara. Ele é forrado de estrelas mesmo assim. Você às vezes conta a estrela cadente que você conta se assim, passando, cara, e é uma coisa assim muito legal, cara. Eu piro, cara. E como fotógrafo, graças a Deus, eu consigo sempre poder registrar alguns momentos desse aí, cara, e compartilhar com a galera. É muito show, mano.
Caraca, que da hora.
E
Bom,
você sempre
eu
fica
sei.
se perguntando, né, cara, o que que tem ali, mano? O que que tem além daquilo, né? E você,
Pois
além
é.
daquelas coisas que você não enxerga, né, cara? Que só vê um pontinho de luz ali, né, cara? Mas o que que tem ali, né? É muito show, cara.
Exatamente. Bom, antes da gente entrar de vez aqui no assunto que a gente vai tratar, tem alguns recadinhos aqui para vocês. Hoje vocês estão vendo que eu estou meio puxando um pouquinho, a gente vai dar uma dividida, porque a nossa amiga Bruna, infelizmente, não vai estar com a gente hoje. Ela está um pouquinho atarefada, não vai conseguir gravar com a gente. Para quem está ouvindo, tem alguns poucos episódios que teve um outro episódio que estava só eu e o Bonfim também, mas para a gente já faz um bom tempo que a gente gravou aquele episódio. Faz tempo que
Ah,
não grava só a gente, né?
foi, nossa, meu. Faz muito tempo mesmo, cara.
Faz duas. Mas eu vou dizer aqui que eu tenho a impressão de que episódio só com nós dois acaba dando mais audiência, né? Vou
Olha.
deixar isso no ar. A Bruna vai querer me matar depois disso aqui.
Vamos dar o furo.
Opa! Ainda bem que ainda não dá pra ficar saindo muito de casa, ela não pode vir aqui me bater.
É verdade. Luna Brava, até os fantasmas ela ia arrancar daí.
O quê? Prefiro ficar com os meus encostos aqui do que a Bruna Brava. Certo? E quero fazer alguns agradecimentos aqui também, né? Agradecer principalmente os nossos ouvintes que estão sempre aqui com a gente. A gente mencionou aqui na semana passada Tem gente de vários países aí acompanhando a gente. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente em Portugal, na China, Japão. Galera, muito obrigado por vocês acompanharem a gente. Vocês não sabem o quanto isso é importante pra gente. É realmente saber que vocês estão aí, que vocês estão curtindo o trabalho que a gente está fazendo, dá um gás enorme pra gente continuar. Agradecer também quem está interagindo com a gente lá no chat do Instagram, no chat do Facebook. Estão sempre mandando mensagem pra gente. Inclusive, se você não segue a gente ainda lá no Instagram, segue a gente lá no @campirotocast. A gente está sempre postando alguma coisinha, alguma brincadeirinha. Às vezes não é tão brincadeira assim, né? Às vezes, né, tem algumas coisas que é um real. Mas por lá você também sempre fica sabendo sobre tudo que a gente vai fazer durante a semana. Manda e-mail pra gente também. Já teve algumas pessoas que estão mandando e-mail pra gente de novo. A gente tá colocando mais algumas leituras de e-mail ali no final dos episódios. Se você quer que o seu e-mail seja lido, você tem que mandar um e-mail pra gente também lá no campirotagem@hotmail.com. Conta aí a sua história, seu relato, as suas experiências, ou até mesmo a sua opinião sobre algum episódio. Quem sabe a gente dá uma lida também por aqui. Quero agradecer também para a galera do podcast do Até Segunda Ordem, que a nossa amiga Bruna não veio participar aqui com a gente hoje, mas ela participou do podcast dos caras, e é um podcast super legal. Ela foi chamada exatamente para falar sobre esse mundo de capirotagem. Dá uma escutada lá também no podcast dos caras. É super legal, é super indico para vocês. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial também para uma ouvinte nossa, a Thaís, que na última semana ela deu uma dica para gente sobre uma plataforma onde a gente ainda não estava, que é o Orelo. E a partir dessa semana, a gente, na verdade, já, para quem está ouvindo, já faz algumas semanas que a gente está no Orelo, mas foi essa semana em que a gente está gravando que a gente conseguiu ficar disponível lá no Orelo. E foi graças a essa dica da Thaís. Inclusive, quero agradecer também a equipe da Orelo, que no início eu estava meio perdido ali para subir o podcast para lá, mas eles super atenderam a gente bem pra caramba. Ainda estou conversando sobre mais alguns detalhes com a equipe da Orelo. Sabe, a galera super solícita, ótimo o atendimento deles, não tem o que dizer. E agora sim, né? Vamos começar o assunto aqui, né, Bonfim? Vamos começar a destrinchar esse assunto que você tanto gosta.
Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Mas tem as honras, meu amigo. Comece aí com o seu caso.
Opa, vamos lá, então. Eu quero começar dizendo que tem gente que, não sei porquê, acha que eu não acredito na existência de extraterrestres. Não sei porquê as pessoas acreditam, acham que eu não acredito. Na verdade, assim, eu só não busco tanta informação sobre, porque para mim é um negócio que é tão óbvio que ou existe, ou pelo menos já existiu em algum momento, que eu acabo, sabe, não, acaba não me instigando a ficar procurando. Eu sou aquele cara que, quando tá passando alguma coisa sobre, eu paro e assisto, mas eu não fico procurando tanto. E pra
eu
mim
sou
é
o contrário,
mim, é que pra mim é por isso. É tão óbvio que tem, porque seria narcisista demais da nossa parte acreditar que num universo infinito só o planeta Terra tem vida. Sabe? É muito louco você achar que é só aqui. Não tem nenhum motivo pra ser só aqui. Então, pra mim, acaba sendo tão óbvio.
Tão grandioso desse, né?
Então, não faria nenhum sentido. O máximo que eu posso ser talvez taxado aí é de... como que eu posso dizer? Eu sou um pouco do contra, que talvez a cultura pop tenha condicionado a gente a acreditar que qualquer espécie alienígena, né, qualquer espécie que seja de outro planeta, vai ser superior à espécie humana. Eu tendo a acreditar que não necessariamente. Talvez espécies que... Talvez haja umas espécies que são mais evoluídas do que a espécie humana, e talvez não haja espécies que não sejam. Dentro do nosso planeta, cada espécie de de ser vivo evoluiu de formas diferentes em tempos diferentes. Em outros planetas, a mesma coisa. Então, talvez seja o único ponto aí que eu vá divergir de outras pessoas que acreditam. Mas de resto,
Sim,
acredito
inclusive
tudo que
já
disser.
assisti, inclusive, desculpa até te interromper, mas eu já assisti documentários que essa parte assim do egocentrismo da humanidade, cara, de ser o centro de todo o universo, é absurdo, porque existem inúmeros planetas que têm as mesmas condições de vida da Terra. E isso falando nas condições de vida que nós conhecemos, né, que é baseado em carbono,
Exato.
tal, tudo. Mas vai saber se de repente está lá num outro planeta, lá radioativo, que tenha uma outra origem, tal, e ingere uma forma de vida ali, né, cara, consciente. Meu, a gente não conhece, a gente conhece só aqui esse mero grão de poeira que é o nosso planeta, né? E nem conhece ele inteiro, né? É uma coisa assim muito absurda a gente querer falar que não tenha, querer supor que não exista vida em outros planetas, sendo que nós ainda somos a gente fala assim do sistema solar novo, né? Existem outros inúmeros aí, cara, que é impossível de contar, que já são muito mais antigos que o nosso. Então por que que os caras não haveria vida em outros planetas, somente aqui? É uma coisa absurda até de pensar.
É, exatamente. O ser humano, a gente mal conseguiu chegar no, na nossa Lua. A gente mal explorou os nossos oceanos. Quem
Sim.
dirá o universo?
A gente conhece mais sobre a superfície lunar do que sobre o fundo do nosso oceano, cara. Não precisa nem atravessar, né? E ir pro espaço afora,
Então.
não. A gente conhece a nossa Terra, cara. É muito absurdo. E se você falar, supor que não existe consciência em outro planeta, é uma coisa assim absurda, né? Existem muitos indícios, inclusive aqui no nosso planeta, de que existe vida lá fora, né? Basta você estudar um pouquinho da questão dos egípcios, né? Eles tratavam, né, os deuses deles, né? Se você for para analisar, né, vi em documentários e li sobre, né, dos hieróglifos, né, que estão gravados nas paredes da pirâmide, e você vê claramente ali, né, imagens que são praticamente extraterrestres, né? Um raio de luz que vem do céu, tal, e muitas vezes as carruagens eram retratadas como superfície, como se fosse realmente um disco, né, sobre o faraó, né, que abre aquele raio de luz, como se for isso você olhando, te lembra o quê? A abdução, assim, como se realmente uma nave espacial estivesse jogando uma luz sobre a pessoa. Cara, existem muitos relatos. Cultura maia, que também tem muito relato, né? Tudo que você for ver de culturas mais antigas, eles já retratavam esse tipo de assunto, cara. E é algo assim inadmissível a gente, cara, em pleno 2021,
Assim,
né, ter a
inclusive,
cabeça fechada, né? Falar não existe, é
assim,
absurdo.
fechado demais. Tem até um livro, eu ainda não li, falha a minha, eu preciso pegar esse livro um dia para ler, que chama. O mero conceito desse livro já eu acho uma coisa incrível, que é Éramos Deuses Astronautas? Que o autor, ele vai realmente fazendo isso, ele vai pegando as referências de culturas diferentes e pegando os deuses que essas culturas cultuavam, falando, tá, isso aqui não poderia ser um ser de outro planeta que veio, e naquela época, a interpretação que as pessoas fizeram com base no conhecimento que elas tinham naquela época, começaram a falar que eram deuses.
Sim, a
Pode
teoria dos
ser.
antigos astronautas, isso. É uma coisa muito legal. E é exatamente desse pessoal mesmo, desse tipo de cultuação também, né? Cultuava os deuses astronautas. Se você for ver, em várias culturas a quantidade de deuses são parecidas, né? O tipo, até mesmo, o que muda, se você for parar para analisar, é apenas o nome, né? E são o quê? São figuras que estão no Olimpo, por exemplo. Né? Vamos puxar a cultura greco-romana agora, no Olimpo, por exemplo. Que são o quê? Os deuses ali do raio, que é Zeus, Poseidon, que é dos mares, né? Hades, que é do inferno, aí tem Atenas, da sabedoria. Cara, se você para analisar, toda cultura tem esse tipo de deus, né?
Sim.
Até mesmo as indígenas aqui, as originais, né, do nosso Brasil, né, tinham seus deuses, né? Tinha essa relação com seres de fora, né, seres de outro plano espiritual, dimensão, seja qual for o termo utilizado, cara. É fantástico esse assunto.
Sim, nossa, demais, demais. Inclusive, só até para talvez ficar mais próximo do que as pessoas tenham um conhecimento, a própria Marvel brincou com isso nos filmes dela, colocando os deuses asgardianos como alienígenas. Eles eram extraterrestres, seres de um outro planeta que os seres humanos só não entendiam por que eles eram. Eles ficavam mais tempo jovens, porque eles tinham aquele poder que era além do nosso. Então eles interpretaram como deuses. A Marvel brincou com isso nos filmes do Thor. Então, assim, é um conceito que tá muito. É muito conhecido, é muito difundido. Muita gente acredita nisso. Eu não sei se todos. Acredito que tem muita coisa ali que talvez seja realmente sobrenatural, não seja de outro planeta. Mas não dá pra bater o martelo, né? Não tem como a gente ter certeza. Tem muita coisa que pode ter sido, sim, visita de outro planeta. E a gente só não soube interpretar na época.
Exatamente, né? Nossa, a gente poderia, por que não ser de repente uma espécie de colônia, né, dos extraterrestres, onde eles faziam experimentos com a gente aqui para que a gente consiga chegar a um grau de evolução parecido com o deles, né? Poderíamos ser simplesmente o fruto de como posso dizer, uma experiência dos caras. Né? Que a experiência dos caras é sair gerando vida por aí, né?
Sim.
Pode ser, pode
É
ser.
bem possível.
Teorias, são teorias, né?
Sim. E novamente, a cultura pop como um todo, ela brinca muito com esse conceito. É que eu sou nerd, então a minha referência sempre é isso, né? E, por exemplo, o próximo filme que vai sair agora, um dos próximos filmes da Marvel que vai sair é Os Eternos. E nos quadrinhos, os Eternos, eles são isso, deuses, sabe? Entidades cósmicas ferradas, que são criaturas de outros planetas lá, super poderosos e tal, vieram para a Terra, pegaram o que tinha na Terra na época e falaram: ah, vamos fazer uma experiência com essas formas de vida aqui primitivas. E criaram os Eternos. Sabe?
É
Tem.
presente, né? Isso é presente em tudo, muitas vezes camuflado, mas é presente em tudo, né, cara? São coisas assim que tá enraizada já na nossa cultura, né? Desde sempre, né? O ser humano, ele sempre olhou para cima e falou: meu, o que são aqueles pontinhos lá de luz lá em cima, né, cara? É um momento de reflexão pra gente, né? Cara, é muito interessante.
É, não, inclusive, a gente tem até filmes, por exemplo, como o último filme que. Último, não, né? Vai, um filme que fez bastante sucesso agora na Amazon foi o Guerra do Amanhã, que tinha lá os
Fantástico
alienígenas,
o filme
de
também.
terra. Cara, filme muito bom, tal, não sei o quê. Só que eu achei muito, muito interessante de que eles não vendem aqueles alienígenas como vilões. Eles estão cumprindo ali meio que o que é determinado para eles. Eles estão se alimentando.
Sim.
Ponto. O que eles estão fazendo de diferente ali do que a gente mesmo faz com o nosso planeta? Simplesmente a gente é alimento para eles também. Não é que eles são do mal, é a natureza deles.
Exatamente. Mas aquele ali eu entendi como se eles fossem digamos, soldados que chegam para fazer a limpeza do lugar para os cabeças chegar, meu.
É, talvez aquele. É que aquele filme vai ter continuação, talvez a gente descubra mais coisa ali. Mas.
Igual a pegada mesmo do falando até de filmes, assim, do Independence Day, né? Os caras chegou para arrebentar tudo e era só os peão, né? Que a rainha ficava fora, né? Então, depois os caras voltou mais forte. É muito interessante isso também. Você vê, a Hollywood também sempre trata esse tipo de tema, né? Existem séries que falam, né? Tipo Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, né? Você que é mais da cultura geek, né?
É muito... sim, Star Wars, Star Trek, Avatar.
Nossa, Star Trek é maravilhoso. Eu acompanhava as aventuras do Capitão Picard, né?
Desde pequenininho. Nossa, a nossa cultura, ela sempre tenta investigar, brincar um pouco com esse conceito, porque é muito isso. A gente mal conhece o nosso planetinha aqui, que é o terceiro planeta na ordem do Sol. E tem um universo infinito aí para ser explorado, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. Então é sempre muito instigante falar sobre esse assunto. Mesmo para mim, que como eu falei, eu acabo não procurando tanta coisa, mas você vê que tá em tudo. Qualquer coisa que você vai começar a ler, que você vai assistir, que você começa a entrar nesse assunto de alguma forma.
Sem dúvida. Você é puxado. Hoje em dia, cara, existem grupos de WhatsApp que falam somente disso.
Olha só.
Somente disso. Inclusive, eu participo também. É assunto que fala de vida extraterrestre, tipos de extraterrestres. Né? Tem teorias que falam que existem, que é dos cinzentos, que são os pequenininhos magrelos, que é o mais comum que a gente vê nos desenhos. Tem dos arturianos. Né, tem dos reptilianos. Cara, tem uma par de espécies de extraterrestre, cara. E se você for parar para analisar, o nosso universo ele é tão grandioso que poderia existir inúmeras espécies de extraterrestres. Né? É uma coisa assim que eu fico vendo também muito daquele Alienígenas do Passado, né? A série, mano. Nossa, é fantástico. Ele retrata muitas histórias que, por exemplo, retiradas da Bíblia, que tem esse tipo de ligação, às vezes com outras religiões. Né? Isso, por isso que eu gosto muito desse tipo de assunto, porque eu acompanho muito esse tipo de documentário. E é uma coisa assim que você realmente para e analisa. Poxa, o porquê disso aqui? Né? Você consegue ver, puxar referências realmente que te abrem, tipo, caramba, mas não é que é verdade que o cara tá falando ali? Né? Não é que pode ser, porque faz muito sentido. Faz muito sentido.
Sim,
principalmente, principalmente com essas entidades superiores. Né? O tipo de, digamos assim, de figuras que são retratadas, né? Tipo, olha, a passagem bíblica que diz que o Espírito desceu, né? Ficou planeando sobre, e dele saiu um raio de luz. Cara, a forma de se falar naquela época, de ser interpretada, é totalmente diferente da nossa, né? Era mais primitivo, mais precária, né? Então o cara não vai falar, pô, não, isso aqui é um avião, não, isso aqui é um helicóptero, né? Ou isso aqui é um disco voador, não, o que é isso, né? O cara vai falar, não, isso aqui não existe disco voador, então não tem porque eu falar que é um disco voador.
É, não tinha uma referência, né, pra ele se apoiar.
Isso é um dragão, né? Parece uma bola de fogo, né? Não vai falar, não, é um alienígena no disco voador, não vai falar isso, né? Então veio sim uma luz, né? Cara, é muita coisa assim que realmente, se você for parar para analisar, pode entender-se que veio algo de fora, né? Algum ser de outra dimensão, de outro planeta, um ser superior ao nosso.
Pois é isso aí. Bom, vamos então para as nossas histórias. Eu tenho uma história um pouco mais curtinha. Não é uma história. É uma história um pouco mais. Não é minha, é uma história de um amigo meu me contou. Inclusive, Felipe, valeu pela história. Abraço, cara. Beijo nas crianças, beijo na Tati. E ele me contou essa história no aniversário dele. Ele tava. Exatamente por causa do podcast, ele ouve o podcast aqui, curte bastante. E ele tava me contando exatamente pra ter uma noção das coisas. Ele tem muita história pra contar, inclusive tem que trazer ele aqui um dia. Ele tava contando.
Opa, peraí. Será muito bem-vindo, Felipe. Marque o dia e vem aqui gravar conosco.
Bom, ele estava me contando que quando ele era mais novo, tava ele e os primos dele brincando na casa da avó dele. E eles foram assistir televisão. Normal, né? Tipo, primo, mora perto, casa de vó, vai assistir televisão. Super normal. Ele contou que, assim, do nada, a energia da casa inteira caiu. Só que só na casa da avó dele. De mais lugar nenhum na rua, assim, foi só lá que caiu a energia. Só que na época, eles criança, né, não tinha percebido muito bem o que tinha acontecido, eles só perceberam porque a TV especificamente desligou. E aí eles acharam, vai lá mexer, né, tal, enfim. Ele falou que ele pegou na tomada da TV, primeira coisa, ele tomou choque. Só que tava sem energia, como que ele ia tomar choque? Mas ele jura de pé junto que ele tomou um choque ali, mesmo não tendo energia na casa. Deu alguns minutos, ele conta que começou a entrar uma luz para dentro da casa. Só que no cômodo onde eles estavam, não tinha como nada de fora fazer luz para entrar. Mesmo que fosse, sei lá, um carro entrando, sei lá, helicóptero passando, fazendo luz e tal, a luz não entrava assim, tão de frente para eles. E a luz estava entrando muito de frente para eles. E ele foi o único que foi tentar. Ele falou que os primos dele saíram correndo, foram pro quarto da avó deles e trancaram a porta. E ele foi o único que foi tentar ver o que era. Quando ele chegou na cozinha, né, saiu da sala, foi pra cozinha, que era onde ficava a porta pra entrar na casa. Quando ele chegou lá, a luz desapareceu e foi embora. E vamos lá, né? Na época, hoje em dia talvez até tenha, mas na época a gente não tinha nenhum tipo de veículo que fosse tão rápido pra sair assim, tão rápido do lugar, depois de fazer uma luz tão forte. E simplesmente sumia assim, né? Pra ele, foi um momento ali onde eles avistaram um disco voador.
Como assim? Conta o negócio direito?
É, então, eu não tenho tantos detalhes a história dele. No momento que ele vier aqui gravar com a gente, ele pode até contar melhor. Mas... foi assim, só aconteceu, assim, bem do nada. Talvez se ele tivesse saído de casa, ele tivesse sido abduzido. Não sei.
Meu Deus, socorro, velho.
Não, e assim, ele tava contando essa história pra gente ali, aniversário dele, a gente já tinha comido bolo e tal, não bebemos, inclusive, não bebemos no dia. E ele contando essa história assim, tipo, pensando, caralho, não vou dormir essa noite.
Tia, tranca as portas aí, fecha a janela, tudo, mas não quero ver nada. Ei, senhor. É as coisas assim, meio que... Cara, você realmente é uma situação que se você passar por isso aí, você, não, você pode estar falando, ah, não, eu vou lá, vou ver, você correndo. Você não sabe como vai ser sua reação, cara. Imagina, você chega ali, você não. Olha ali pra cima, você vê aquele monte de luz, você não sabe se, o que tá acontecendo. Mas, mano, é Jesus que veio me buscar, velho. Só pode.
Exato. Você é
doido, mano. Imagina, cara. Eu não tenho explicação. Você é doido, senhor.
E assim, pela forma como ele tava contando lá pra gente, os primos dele saíram correndo e se trancaram no quarto da avó dele. Não foi que ele teve coragem de ver o que era. Ele ficou sem reação e não correu. E aí, ao invés de correr da coisa, ele foi meio que no medo mesmo e meio que sem reação, ele foi pra cozinha pra ver. Não foi que tipo, ah, não, ele foi corajoso de olhar. Não, foi um reflexo. Cara, só o contrário.
Ai, caramba, mano, que doido. Você é louco, muito bom.
Mas e aí, Bonfim? O caso que você tem, eu sei que é mais longo, é uma história já mais detalhada, já. Eu adianto que a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar aqui durante o episódio, e tanto o Bonfim como a Bruna já conhecem esse caso, só que eu não conheço. Eu preferi que eles não me contassem, porque eu quero reagir aqui ao vivo, entre aspas, ao vivo para vocês, né? A essa história, porque parece ser boa.
Sim, mano. Esse aqui é o caso do. O caso famoso aí na década de 80, mais precisamente, que foi o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio no Pico dos Marins, né, região ali, divisa de Minas Gerais com São Paulo. Né. Marco Aurélio, ele fazia parte de um grupo de escoteiros que foi fazer um rolê lá no Pico dos Marins. Eles acamparam na base, depois eles iam fazer uma subida para chegar até o cume da montanha. E segundo relatos, né, em determinado momento um amigo pegou e se machucou, né, e ele, a mando do seu líder lá do acampamento, pediu que voltasse para pedir ajuda, né? Então Marco Aurélio, que era um dos escoteiros mais experientes, resolveu, não, vamos lá, pá, né? Vou chegar ali no outro grupo lá, ficou um pouquinho para trás, e vou pedir ajuda para eles. E nisso, Marco Aurélio nunca chegou, né? Nunca foi. Marco Aurélio, depois que saiu ali, que deixou o seu guia, ele nunca mais foi visto. E nisso foi gerado o maior rebuliço ali naquela região, tal, tudo. E até as forças armadas foram lá para poder ajudar nas buscas pelo escoteiro, mas nada foi encontrado, nada. O moleque simplesmente sumiu do nada, assim, puf.
Caraca, nenhum rastro, nem
Nada,
nada, não.
nem nada do rapaz. Ele simplesmente sumiu, né?
Mano.
Isso, cara, gerou uma série até de livros, né, que relata exatamente esses acontecidos, né, no Marins, cara. O nome do livro é Operação Marins, O Sumido do Escoteiro Marco Aurélio, e a sua segunda versão é Operação Marins 2, Novas Descobertas. Cara, foi muito show. Foi muito show. É realmente a história é bem detalhada, relatando as ações que. Então, é uma história muito fantástica, bem detalhada, relatando todos os acontecidos nas buscas, né? E, cara, vale a pena, não vou dar spoiler aqui, porque a galera tem que ler esses dois aí, que vai entender muito mais sobre tudo que aconteceu nessa série de buscas aí. Porém, né, a gente continua aqui com a nossa história, e um dos relatos, né, que foi falado foi de um avistamento de uma luz muito forte. E nisso,
E
o sumiço real do escoteiro, né? Até que quem estava à frente das investigações levou em consideração isso, e uma das versões mais contadas até hoje é a que ele foi realmente abduzido por extraterrestres, né, naquela região do Pico dos Marins. E o pessoal muitas vezes fala que quando acampa lá, às vezes vê luzes meio estranhas assim passando por cima, tal. É uma coisa assim muito interessante, cara. E ela é como posso dizer assim, é uma história tão contada que você realmente se pergunta, meu, vou levar em consideração porque todo mundo fala, né? Talvez não porque seja a mais não que seja talvez a verdadeira, mas porque é a mais interessante, né? Porque a
sim,
outra
tem
versão é
essa
que
questão.
o líder lá do acampamento que matou o menino, mas isso aí não é para esse programa. Nosso programa aqui vai falar sobre os alienígenas. Não quero falar sobre isso. Vou levar essa, vou defender essa tese até o fim, que ele foi abduzido por alienígenas.
É interessante,
Que é uma coisa
porque.
interessante, não, porque os pais de Marco Aurélio nunca desistiram de procurar. Sempre pregou detetives particulares para poder ir atrás de mais informações. Eles chegaram a ir até, uma curiosidade, o Chico Xavier. Você sabia disso?
Caraca, mano.
Sim, eles foram bater um papo com o Xavier porque eles falaram: "Meu, eu quero saber onde é que meu filho tá", né? Eles já estavam desacreditados, falando: "Não, meu filho realmente morreu", né? E Chico Xavier olhou e falou assim para eles: falou: "Olha, eu só falo com os mortos, não com os vivos", né? Aí você fica mais com essa pulga na orelha, né? Fala: "Meu Deus,
Ah.
os cara viu a luz, tal, o moleque sumiu, o Chico Xavier me dá uma dessa falando que o moleque não tá morto, aí você: caramba, só pode ter sido abduzido, cara". É uma coisa assim que é fantástica, cara. E é uma coisa nacional, né?
Sim, mano, não, assim, uma coisa muito interessante desse caso é que, assim, pelo menos para mim, que sou, é que nem eu falei, eu não investigo tanto esse tipo de coisa, então sempre o que chega ao meu saber são casos de pessoas que relatam que foram abduzidas, mas que voltaram para a Terra. E esse caso já é diferente, é uma pessoa que foi abduzida e que nunca mais voltou.
Inclusive, recentemente, esse caso ele foi reaberto, né? Havia sido reaberto porque uma pessoa lá disse que naquela época havia visto ali um canteiro de terra remexido, só que aquela pessoa não falou nada no momento, né? Mas que poderia ser ali o lugar onde é que estava escondido o corpo do escoteiro. Falaram também que poderia estar na casa do guia, né? Mas foi feita lá a investigação, eles tiraram toda a terra lá e realmente não tinha nada. Então isso reforça um pouco mais ainda essa tese da abdução.
Caraca. E assim, não, como não tem nenhum vestígio do que aconteceu com o menino, né? Porque assim, vamos lá. Você coloca a polícia pra ir atrás da criança. Mano, não é possível que você não ache nenhum vestígio.
Nada,
É
cara, eu não tô
impossível
nada,
que.
maluco.
E aí você. Os pais chegam no Chico Xavier. Chico Xavier me fala uma dessa.
É.
Maluco.
E
Nossa,
Brasil,
velho.
e nossa terrinha aqui é abençoada para esse tipo de coisa, né? ET de Varginha, né? As
Sim.
meninas viu lá. Meu, Brasil é fogo. Brasil e suas lendas são é um país maravilhoso. É demais.
É legal você ter falado do ET de Varginha, porque aqui no Brasil, a gente tem o costume de tratar essa história do ET de Varginha muito como piada. Só que tem muita gente de fora do Brasil, gente tipo de super respeitado da área das ciências, que vem para visitar Varginha só por causa dessa história.
Para poder fazer as investigações. Foi um dos casos mais. É um dos casos mais famosos que tem do mundo inteiro. É do aparecimento do ET em Varginha. Ele é debatido em fóruns e em debates internacionais, né, em feiras, em tudo que é relacionado a esse assunto, né, de UFO, né, de seres extraterrestres. É fantástico, cara. O nosso país aqui ele é rico em tudo, né? E agora, mais ainda, nessa parte de aparições de STS. Nosso país ele é quase o tamanho do continente, ele é grandioso, a extensão territorial é muito grande.
Então, assim, eu lembro, inclusive, de já ter visto, meu, tipo, reportagem de TV aberta, assim, falando sobre o caso de Varginha, e fazendo exatamente esse paralelo de que a gente acaba tratando muito como piada, mas que, na época, foi exército pra lá, sabe, polícia, várias coisas, muita gente que estava envolvida, tipo. Parece que tinham encontrado o corpo do que seria o extraterrestre, só que nunca mostraram para público, e as pessoas que pegaram ou que se aproximaram, todo mundo morreu. É um negócio super cabuloso essa história do Tite Varginha. A gente foi condicionado pela própria mídia a tratar como piada, mas é um caso super sério.
Sim, e é uma coisa muito interessante, porque, cara, igual o assunto, tem muitos assuntos. Igual quando teve também, em 1986, 19 de maio de 1986, né, que teve a perseguição, né, de caças brasileiros né, a OVNIs em São José dos Campos. Isso aí você sabia?
Cara, acho que eu já ouvi falar sobre alguma coisa assim, mas é que não falei, eu nunca me aprofundei, mas é esquisito, é esquisito.
Cara, meu, é uma coisa muito fantástica esse tipo de relato aqui. Porque não é um tipo de relato de uma pessoa, ah, eu ouvi. Não, cara, é a Força Aérea Brasileira dizendo que teve uma perseguição a um objeto não identificado, a um OVNI, em nosso espaço. E, meu, do nosso lado, em São José dos Campos, cara. É uma coisa assim que é inimaginável, cara. O negócio é muito fogo, mano. Por volta da meia-noite 40 ali, meia-noite e meia, que começou, cara, a perseguição a mais de 5 mil metros de altura. Imagina, cara, você é louco, cara. Tá ali tranquilo, daqui a pouco você tem que subir dentro de um jato, buf, sai correndo atrás de uma pessoa. Cara, você não sabe da onde que é, você não sabe o que que é aquela coisa que não te responde. Que, mano, é muito show, você é louco.
Tá louco.
Adrenalina!
Nossa. Recentemente, a Força Aérea Norte-Americana também admitiu ter encontrado, né? É que assim, eles, do jeito como eles admitem, do jeito como eles colocam, que eles divulgam, né? Eles deixam a entender que não necessariamente é alguma coisa de outro planeta. Que é simplesmente um objeto que eles não conhecem, que poderia ser de outro país, por exemplo. Porque a definição específica de OVNI é isso, né? Objeto voador não identificado. Ele não especifica que teria que ser de outro planeta. Mas vamos lá. Como é que a Força Aérea dos Estados Unidos não vai conhecer algum tipo de objeto voador?
Possível.
Sabe?
Passo russo? É louco, meu. É o
O
tamanho
ditador
da área.
maluco lá da Coreia, que o cara faz teste com os bagulhos, os Estados Unidos já tá sabendo. Quem que inventar qualquer coisa que a Força Aérea dos Estados Unidos não ia conhecer?
É, na hora que ele pensasse lá em construir as bombas atômicas dele, o Estado devia estar sabendo já. É doido.
Então, tipo, como que poderia ser, sabe?
Não há nada que esses caras não saibam desse mundo. Tudo ligado à internet, eles comandam tudo. É, impossível. Os caras sabem tudo da gente. Né? Ainda mais nessa época que hoje a gente depende cada vez mais dessas tecnologias. A teoria da conspiração agora aí, ó. É impossível, mano. Tudo gravado. Não é possível que você faz uma pesquisa de uma barraca de acampamento e tudo depois das suas redes sociais que vai aparecer exatamente produtos relacionados a isso. Né? Você pode pesquisar aí, barraca de acampamento. Duvidando que as pessoas vão estar escutando, né, o nosso podcast e logo vão começar a ver barracas de acampamento para. Desculpa. Vão começar a ver barracas de acampamento aí no seu, nas propagandinhas que aparecem no seu telefone, porque eu estou falando aqui sobre esse tipo de tema também. Né? Já vem
Ah, com
uma luta
certeza.
grande aí. Não vou fazer merchan para ninguém, não.
Não, só se rolar um paga nós. Se rolar
Então,
um paga
pagar
nós, aí a
nós a
gente
gente
fala.
fala, né? Pagar nós aí, véio,
Inclusive,
você aí que tá
se chegar, você
escutando,
enfrente a gente barraca.
que tem aí uma loja de departamento voltado a acampamento, quiser patrocinar a gente aí, manda aí a proposta que a gente analisa. E aí vamos falar, aí a gente fala o nome aqui, ó.
Aí a
Boca
gente fala.
cheia.
Se quiser mandar uns livros também, alguma coisa assim. Só não manda ET. ET a gente não quer.
Ah, é.
ET a gente só
Se for
quer.
ET, gente, se for ET firmezinha, ainda vai, viu? Mas não aqueles que Hollywood fala que quer matar nós. É doido.
Não, esses não. Esse aí deixa quieto. Os ET de o ET que eu gostaria de conhecer é os ET do Dragon Ball. ET de Dragon Ball tá valendo.
ET de Dragon Ball, tudo bem. Os bonzinhos também, tem uns lá que é tudo revoltado no Jiraiya. É doido.
É. Mas é isso, cara. Tá,
Pra ser bem
tem.
realista, nem o ET do Rodolfo eu gostaria de encontrar, meu amigo. Isso é
Era feio pra cacete, né? Bom, gente, é isso aí. Neste episódio era isso que a gente tinha pra contar pra vocês. Pra vocês ficarem aí com o olho um pouco mais aberto pro céu. quem sabe aparece alguma coisa aí pra vocês, além de fantasma. Pode ser que dê um pouquinho de medo, pode ser que não. Pode ser que seja o ET de boa que a gente tava querendo aqui. Mas é isso aí. Bom, enfim, algo pra terminar aí? Alguma menção final aí?
Gostaria de agradecer aí a audiência de todos, né? Gostaria de também de dizer que se você gostou, né, desse episódio e quer saber um pouquinho mais de outras histórias, quer que a gente aprofunde mais e conte um pouquinho mais sobre teoria da conspiração ou de alguma outra história relacionada também a essa parte de extraterrestres, alienígenas e mundo afora, mande mensagem pra gente, escreva no nosso Instagram, né, mande mensagem no nosso e-mail. Peça mais sobre esse assunto que a gente volta com os assuntos que você escolher, que você relacionar pra gente lá, beleza, galera? Tem muito assunto pra falar dessa parte de alienígena, né? Tem muitos outros casos também espalhados pelo mundo afora, né? Principalmente pelos Estados Unidos, que ocultam muitas provas quando se fala de alienígenas. E você escolhe. Mande mensagem pra gente que nós vamos falar muito mais sobre isso.
É isso aí. Inclusive, recentemente estreou uma série na Netflix aí sobre o assunto. A gente não peguei ainda pra ver, porque eu tô vendo uma outra série também pra um outro episódio aqui do Campo Protocast. Quem sabe aí já não é o próximo episódio também, aí a gente fala melhor sobre. Mas tem essa série aí sobre extraterrestres aí que me chamou a atenção. A chamada dela é legal.
Quem sabe a gente volte com outros assuntos, né, Rodrigo?
Exatamente.
Por isso, peçam aqui pra gente.
É isso aí, manda mensagem lá pra gente no Instagram, manda e-mail, pede aí, se vocês pedirem. Se vocês não quiserem ouvir também.
Pede.
Vocês estão vendo, né? Temos uma pessoa aqui extremamente engajada pra falar sobre o assunto. Então, vocês pedirem, a gente volta pra falar mais sobre isso. Bom, galera, é isso. Muito obrigado por ficarem com a gente aqui até o final desse episódio. Tenham uma ótima semana. E não esqueçam de alimentar o campeonato de vocês pra ele não querer se alimentar de vocês depois, como a Bruna falou pra mim semana passada, né?
É isso aí. Então fechou, falou, galerinha. Galera. Aquele abraço. Tchau!
Falou, galera. Até a próxima. Tchau! Campirotinhos, como é que vocês estão? Tá começando agora mais um CampirotoCast, a sua dose semanal de terror. Ai, nossa, que bosta. De novo, vai.
Pelo amor de Deus, Star Trek é... Nossa, enrolei a língua. Caiu o telefone aqui na hora, desculpa. Uma história tão contada que... Não. Ai, caralho. Puxa, peraí, Rodrigo.
Ah, que isso?
Inclusive, né, esse caso havia... Tem partes também... Tem partes também... Nossa senhora, meu Deus!
Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram se você também acredita em extraterrestres.